Portanto, o Partido Socialista concorda com o plano de atividades, ele tem dois grandes objetivos que se prendem, têm um ponto comum, que são as relações de Portugal-Marrocos, nas diversas extensões. E assim sendo, apresenta depois um conjunto de ações a desenvolver, que na minha ótica são um bocadinho ambiciosas, mas tentaremos fazer alguma coisa que tenha substância e que dê razão à nossa existência. Há aqui uma questão que eu acabei de falar com o Sr. Presidente e que tem a ver, estão previstas duas conferências e eu propunha que uma dessas conferências se pudesse realizar em Lagos, que é uma cidade mais próxima de Marrocos e que tem uma germinação com eles, e que assim poderíamos efetivamente vir a ter ali alguma proximidade. Embora eu gostasse mesmo é que o que está aqui assinalado no ponto 7 pudesse acontecer no local, porque isso me parecia bastante interessante, no local, mas não sendo possível, que seja o mais próximo possível do local. Era só, muito obrigada.
Eu julgo que temos duas oportunidades. Eu concordo inteiramente com as sugestões. Uma delas é incluirmos já no próprio plano essa referência, que dentro da medida do possível tentaremos realizar uma conferência em Lagos e eventualmente no próprio local, sendo que depois temos que ter a autorização do Parque para poder fazer. Mas se acharem bem, podemos incluir essa nota no próprio plano, que o grupo de amizade fará todos os esforços, ou enviará todos os esforços, no sentido que se realize em Lagos, ou ainda melhor, no próprio local do tema em questão. Concordam? Então, Ana, depois temos a Júlia para acrescentar e enviar. A segunda nota tem a ver com uma reunião. Eu fui contactado pelo presidente do grupo de amizade em Marrocos e tivemos uma conversa muito interessante em que eu lhe expliquei qual era o nosso plano de atividades, o que é que já tínhamos feito, e ele mostrou o interesse em aprofundar as relações. Falou em três temas: o tema das germinações, como disse, uma vez que há alguns membros que são do grupo de amizade que são autarcas também, e que já estiveram em Portugal, nomeadamente em Lagos, a pretexto do aprofundamento das relações. Falou das questões das ligações marítimas, que foi um dos aspectos que referiu que era importante, e depois, enfim, as incontornáveis questões das relações com a Europa e relações com a Espanha. Enfim, eu ouvi, não fiz comentários, disse que já tínhamos tido uma reunião com o Sr. Embaixador, no qual ele nos explicou a posição de Marrocos sobre a matéria, e que lhe disse-lhe que o grupo de amizade não iria tomar posição sobre esta matéria. Enfim, manifestámos a nossa compreensão. Combinamos marcar uma reunião entre os grupos num primeiro momento online, e ele falou-me de uma outra ideia. Eu já pedi à Júlia para divulgar, que é a ideia de criar um fórum parlamentar, que é uma figura que eu ainda não percebi muito bem qual é o âmbito para além do grupo de amizade, mas creio que é um tema antigo. Os colegas que estiveram no grupo de amizade anteriormente acho que já tinham evocado esta ideia. E, portanto, eu fiquei nós ficamos de analisar a questão e ver realmente o enquadramento e o sentido deste fórum parlamentar. E pronto, eram estas duas notas que eu tinha. Não sei se há alguma questão. Então, ficamos assim, podemos começar a reunião. Já temos do outro lado. Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Deputado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu peço desculpa, pelos vistos estava num link errado. Porque a mensagem tem dois links e eu carreguei no outro.
Não, o link, este é certo. Nós estávamos a acabar uma primeira parte da reunião muito curta, que acabamos agora, mas é este, estamos convosco. Já podemos começar a reunião, da vossa parte?
Completamente. Estou então, aqui com a doutora Rita Araújo, minha colega de administração.
Okay. Muito boa tarde. Eu vou também fazer uma breve apresentação. O grupo não está completo porque há outras reuniões que estão a decorrer neste momento, mas tenho aqui ao meu lado direito a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, que é vice-presidente do Grupo de Amizade. O deputado António Cunha, não sei se estão a ver, que aqui também sobre a direita, e do lado esquerdo, a deputada Alexandra Tavares de Moura e a deputada Lúcia Silva. Provavelmente vêm ainda mais alguns deputados no decorrer da reunião, porque outras comissões acabaram os trabalhos muito tarde, mas de qualquer maneira, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para esta conversa, esta reunião. Ela surge na sequência do nosso plano de atividades. Nós temos, enfim, a intenção já formalizada de desenvolver várias linhas de trabalho. Uma delas tem a ver com as relações comerciais. Nós já reunimos com a Câmara de Comércio, que nos expôs alguns dos seus, enfim, pontos de vista e, sobretudo, algumas atividades, identificou eventualmente alguns estrangulamentos. Já tivemos também duas reuniões com o Sr. Embaixador de Marrocos em Lisboa, que também nos manifestou a vontade de trabalhar em algumas dessas linhas, nomeadamente a questão das ligações marítimas, o aprofundamento nas relações comerciais entre os dois países. E a exemplo do que fizemos em outros grupos na anterior legislatura, julgo que esta conversa ou esta troca de impressões, e sobretudo ouvir da vossa parte a identificação dos principais problemas e das principais oportunidades também, ajuda-nos a ficar a conhecer melhor esta relação e sobretudo a identificar eventualmente algumas questões ou alguns estrangulamentos nos quais nós possamos, por via da magistratura de influência ou outra, ajudar a resolver esses problemas, porque julgo que aquilo que nos motiva e que nos mobiliza neste grupo de trabalho é realmente a aproximação entre os dois povos, entre os dois países, e as relações comerciais são uma parte importante dessas relações, embora não sejam as únicas nem exclusivas. E, portanto, de uma forma muito simples, se quiserem partilhar connosco a informação e as reflexões e as recomendações que têm, e depois, no final, eu daria aos meus colegas a oportunidade também de levantar alguma questão ou de fazer algum tipo de comentário, se assim concordarem.
Sr. Presidente, muito obrigado. Primeiro, para nós é um gosto, portanto, fico muito contente de podermos partilhar também a nossa visão com os seus deputados e, como é óbvio, para qualquer matéria ou qualquer dúvida de natureza comercial, contem, por favor, connosco. É essa a nossa função. Se me permite, talvez em 4, 5 minutos, dar um enquadramento da relação ou dos principais desafios que temos de um ponto de vista estratégico e depois poderei entrar um bocadinho em matérias mais tangíveis, regulamentares, chamemos-lhe assim. Portanto, só para dar um enquadramento. Primeiro, Marrocos comercialmente é um mercado particularmente importante. Portanto, estamos a falar de um mercado de relevo. Segundo, nós temos presença, a ICEP tem presença, obviamente, na embaixada, portanto, temos uma delegada e respectiva equipa em Rabat, e, portanto, é um mercado acompanhado de forma próxima e acompanhado já há vários anos, ou há várias décadas até. Nós temos assistido, primeiro, a um crescimento, embora eu diria, talvez ainda, sobretudo nestes últimos 4, 5 anos, um crescimento pequenino das nossas exportações para Marrocos, portanto, tem, em números muito redondos, tirando 2020, que é obviamente um ano especial, chamemos assim, para o comércio mundial, andamos sempre ali à volta dos 700 milhões de euros de exportações. E é um mercado onde nós temos visto um movimento crescente de interesse das empresas portuguesas em terem algumas localizações, nomeadamente até de produção, o que naturalmente gera depois problemas de segunda derivada, que são os contextos específicos que as empresas têm de enfrentar lá. Mas de um ponto de vista de relação comercial, de facto estamos a falar de um volume de exportações relevante e de um mercado de proximidade, que é preciso perceber. Marrocos tem neste momento, e eu creio que se obviamente falaram com o Sr. Embaixador, ficaram com essa noção patente, Marrocos até tem um plano ambicioso, nomeadamente infraestruturas, e em particular, por exemplo, na área de energia renovável, e tem um conjunto de estratégias de angariação de investimento direto estrangeiro, que em algumas medidas concorrem diretamente connosco, sejamos muito práticos, eu estou a falar a um órgão soberano de Portugal e, portanto, tenho de, obviamente, referir isto, mas, quer dizer, há muitas áreas também que há plena complementaridade, inclusive as nossas empresas aproveitam também essa boleia. Portanto, isto, como em tudo na vida, não há aqui, quer dizer, só uma receita. O que é que nós temos observado? Duas coisas. Primeiro, um conjunto de barreiras entre tarifárias e não tarifárias. As tarifárias muitas vezes até têm alguma falta de sintonia com alguns acordos que a Europa tem, e em particular com esta região. Mas, quer dizer, fazem parte, obviamente, de estratégias que muitas vezes os países utilizam para a proteção de alguns dos seus setores. E, portanto, é preciso ter esta noção, embora muitas vezes exijam algumas diligências nossas mais tangíveis e diretas. Segundo, temos assistido também, a nível ainda de comércio e exportações, a algumas barreiras fiscais, algumas barreiras técnicas e depois algumas matérias muito específicas relacionadas com produtos muito específicos, mas que para as nossas exportações são relevantes. Estamos aqui a falar de chapa laminada a frio ou quente, a madeira, quer dizer, obviamente não quero tirar aqui tempo aos seus deputados a entrar nestes pormenores. Mas, portanto, sim, há algumas barreiras comerciais e, sobretudo, a nível técnico, portanto, não tarifárias, que nós continuamos a trabalhar e que achamos são importantes. Com as finanças marroquinas, nomeadamente relativamente a algumas tarifas ou a aplicação de alguns impostos, também temos dirimido diretamente com as finanças marroquinas algumas questões em que eu diria que, na larga maioria, embora às vezes possa demorar um bocadinho, se acabam por resolver a bem. Também é preciso dar esta nota. E de facto, há aqui um trabalho de proximidade, não só da nossa delegação, mas também da nossa unidade cá, que acompanha custos de contexto e que ajuda estas matérias fiscais, sejam em Portugal ou fora. Depois, temos um conjunto, e essas sim até já trabalhadas bastante com os respectivos embaixadores, portanto o nosso embaixador, o embaixador Futcha Pereira, em Marrocos, mas também o embaixador Otman, cá em Portugal, de algumas dificuldades práticas, às vezes, que empresas nossas que se estabeleceram em Marrocos têm. E aí, quer dizer, não quero entrar em pormenor, porque estamos a falar de coisas muito técnicas e às vezes problemas muito particularizados, mas, de facto, sentimos que por vezes há algumas matérias que demoram muito, muito tempo a resolver, e temos chamado alguma atenção a isso. Porquê? Porque sentimos algum apetite por parte de algumas empresas portuguesas em poderem fomentar algum investimento em Marrocos para complementar as suas cadeias de produção, até às vezes com limitações também que possam ter cá de capacidade produtiva em termos de recursos humanos, e algumas destas barreiras tornam de vez em quando difícil alguma implementação. Agora, se me perguntar qual é o principal movimento que vejo em termos de IDPE, está muitas vezes associado aos setores âncora de angariação de IDE que o governo marroquino tem seguido, e com incentivos particularmente generosos, nomeadamente o setor automóvel e o setor aeronáutico. Mas, em particular, eu diria o setor automóvel, que é, de facto, o setor âncora, onde eles estão a apostar muito. E depois há algum setor das tecnologias de informação, onde nós aí, até de um ponto de vista comercial, também podemos ter algum trabalho adicional, e acaba por ser positivo, e é também um dos setores de aposta da ação da ICEF. Este é mais ou menos o enquadramento global da relação. Espero eu seja uma visão equilibrada da nossa relação comercial e de investimento entre os dois países. Naturalmente, há pouco investimento marroquino em Portugal também. E, portanto, o nosso grande foco de relação com Marrocos está centrado na área comercial. Não sei se os seus deputados têm interesse em que eu entre em maior detalhe na tipologia de empresas que estão lá presentes, ou quais são as principais exportadoras, ou em maior detalhe alguma destas matérias. Portanto, eu só aproveitei isto para dar aqui um enquadramento de números e de relacionamento. Naturalmente, como referi, o relacionamento é positivo, é de proximidade, não nos podemos esquecer disso. É verdade que temos um bocadinho de mar entre os dois países, mas a verdade é que, de um ponto de vista geográfico, estamos a falar de um país que nos está particularmente próximo. E, como é óbvio, o relacionamento com as autoridades marroquinas, sejam elas governamentais ou até associativas, só posso descrever como sendo muito positivo e muito frutífero. E tipicamente uma postura positiva em relação a uma maior exposição de Marrocos a Portugal. Mas aí decorre naturalmente da estratégia global de Marrocos em relação à sua gestão de relacionamentos na Europa, e em que Portugal é de facto visto mais talvez como um país amigo e parceiro, também numa escala mais pequena, portanto é mais fácil não ter quesílias, sabemos de assim, mas de facto é uma relação positiva. Sr. Deputado, os seus deputados, naturalmente posso responder a qualquer questão, mas se houver alguma matéria de enquadramento que queiram que eu dê antes, será um gosto.
Eu julgo que para nós é importante perceber quais são os setores, as empresas, eventualmente a sua origem também geográfica, se for caso disso, para percebermos um bocadinho mais quais são os atores, os empresários, as empresas que estão em Marrocos. Acho que era interessante partilhar connosco essa informação.
Muito bem. Eu tenho de admitir que aqui comigo não tenho a capacidade de dar a origem geográfica. Quer dizer, alguma que eu possa saber de cor, poderei tentar ajudar, mas de facto não tenho aqui a informação desagregada dessa maneira. Mas só para... Portanto, primeiro, a nossa presença física lá, não estou a falar de exportações, estou a falar mesmo de presença produtiva lá, ou presença comercial efetiva, é bastante diversificada. Só para dar uma ideia, temos desde empresas de calçado, de confecções, de materiais de construção, eu diria calçado e confecções, como é óbvio, estamos a falar do eixo, vá lá, Guimarães, Braga, até São João da Madeira, e talvez alguma presença depois também mais no interior. Estamos a falar também de presença química e petroquímica, que essa sim tem um grande reflexo também na relação comercial, mas também temos empresas, e aqui talvez pela sua visibilidade e que todos conhecem, como a EFASEC, temos também presença industrial com uma empresa como a Frulact, e depois temos presença, para além dos setores que eu referi, de têxteis, materiais de construção e calçado, temos também uma pequena presença no setor automóvel, nomeadamente com a Simoldes, que é também conhecida, e depois alguma presença comercial com empresas como a Sonai Sierra, que obviamente gerem espaços comerciais em Marrocos, tal como fazem noutras geografias e fazem cá em Portugal. Portanto, em termos muito genéricos, isto tem alguma diversificação, não se pode dizer que há assim um setor absolutamente vencedor, mas tem alguma diversificação. Temos também presença no setor farmacêutico, uma produção farmacêutica relevante em Marrocos. Isto, presença local. Nesse âmbito, se os seus deputados me permitirem...
Posso perguntar uma coisa? Posso levantar uma questão? Tratado. Obrigada. É o seguinte, quando fala em presença, está a falar em presença física com instalações e com trabalhadores.
Exatamente.
Qualquer uma das empresas desses segmentos que acabou de referir. Qualquer desses segmentos que acabou de referir.
Porque exatamente.
Há aí algumas empresas que então têm duas vertentes de relação com Marrocos. Uma de presença física e outra de exportação.
Exatamente. Pronto, é exatamente bem. Isso. Isto é... Isto que eu estava aqui a referir era estritamente de presença física. Portanto, peço desculpa aqui, se calhar, o jargão técnico meu é IDPE. Portanto, investimento direto português no estrangeiro. Tipicamente, há alguma relação também com o que exportamos, não é? Porque as cadeias de valor muitas vezes têm alguma sobreposição natural. Agora, por exemplo, o movimento feito no calçado e nos têxteis advém de alguns acordos comerciais que Marrocos estabeleceu há muitos anos, nomeadamente até com o continente americano, nomeadamente com os Estados Unidos da América, e sobretudo da necessidade, muitas vezes, de aumento de capacidade de produção rápido de alguns produtos. E daí a presença industrial, física e permanente, como estava a dizer, nestes setores.
Só queria aqui completar a pergunta. Tem a ver o seguinte. Portanto, há pouco referiu que as exportações das empresas portuguesas para Marrocos rondavam os 500 milhões de euros por ano.
Os 700.
700, eu percebi 500, percebi mal. No caso das empresas com investimentos em Marrocos, conseguimos ter uma ideia global do volume de negócios?
Não. E porquê? Porque, primeiro, as empresas não têm de nos divulgar isso. Algumas, de facto, nos dizem-nos mais ou menos quais são os
Mas como algumas têm que fazer consolidação de contas obrigatoriamente?
Sim, mas nós, de facto, isso não seguimos, a não ser que sejam empresas que são acompanhadas com incentivos que concedemos cá. Mas mesmo isso não é uma variável que nós acompanhamos.
Muito obrigada.
Se os seus deputados também acharem de interesse, quer dizer, por ordem decrescente de principais exportações, portanto, aqui sim, relação comercial, como o Sr. Vice-Presidente estava a dizer, e bem, temos combustíveis minerais, metais comuns, isto para 2019, que eu diria que é o último ano tangível de comércio e mais representativo. Combustíveis minerais, metais comuns, máquinas e aparelhos, veículos e outro material de transporte, mas, quer dizer, aqui todo este setor, obviamente os veículos, a exportação mesmo de veículos, mas também há exportação de alguns componentes para alimentar as montadoras de carros que estão em Marrocos, plásticos e borracha, pastas celulósicas e, naturalmente, matérias têxteis. Muitas delas, às vezes, também para alimentar alguma produção feita por empresas portuguesas lá.
No sentido inverso, de Marrocos para Portugal, há pouco falava aí dos produtos siderúrgicos e, quando falou das chapas laminadas a frio, laminadas a quente...
São alguns dos que têm problemas. Estão nos produtos à volta dos metais comuns.
Sim. E problemas porquê?
São problemas de regulamentação técnica. Eu posso entrar em... Portanto, na prática, o direito ad valorem é libertado de forma progressiva. E de facto, é um valor acima do que nós pretendemos. E, portanto, as principais barreiras existentes com Marrocos prendem-se com o valor imposto de tarifa, tanto na chapa laminada a frio, que é de 15%, como na laminada a quente, de 25%. Também se aplica para tubos em aço e ferro, onde tem um adicional de 25%.
Isso torna pouco atrativo aquele mercado, em termos de fornecimento de materiais, como é óbvio.
Torna mais difícil a exportação, pois, concorrendo, obviamente, com ou a própria produção marroquina, naturalmente, ou a produção de outros países que não tenham estas barreiras.
Claro, que não tenham essas taxas.
Mas se o Sr. Vice-Presidente me permite, eu creio que aqui a mensagem principal é dizer que nós, de facto, estamos atentos a isto e que achamos que isto é uma matéria que pode... quer dizer, que deva merecer a consideração da parte marroquina. Como é óbvio, o Marrocos não impõe isto só a Portugal, isto é uma imposição à Europa, não é? Mas que isso poderia fomentar o comércio, tendo em conta que os povos marroquinos têm uma política expansionista de exportação. Mas isto é um jogo a dois caminhos, não é? Tem de funcionar para lá como para cá.
Eu não sei se os nossos colegas querem também colocar questões, mas eu tinha dois tipos de questões. Do ponto de vista da estratégia da ICEP, relativamente a mercados como este, eu lembro-me, eu fiz parte do grupo de amizade com a Argélia e os problemas eram diferentes. Havia muitos problemas do sistema financeiro e do sistema bancário, por exemplo, com questões de garantias. Julgo que aqui não temos exatamente estes problemas. Mas se tivesse que identificar relativamente a este mercado, quais são os problemas mais candentes? Por exemplo, na Argélia também havia problemas com os sistemas técnicos relativamente às certificações, na grande maioria dos casos que eram certificações francesas ou pelo menos vincadas com a cultura técnica mais francesa e que algumas vezes colocavam problemas para a colocação de produtos e até de outro tipo de meios na Argélia. Mas voltando à minha questão, quais são as principais prioridades? E, em segundo lugar, uma das coisas que o embaixador de Marrocos em Lisboa nos disse foi que há uma vontade muito grande por parte de Marrocos de reforçar as relações com Portugal e, portanto, investir mais no país. Eu bem sei que isto foi no quadro desta zanga recente com a Espanha e deste conflito, e a minha pergunta muito direta é: isto tem alguma solidez? É mesmo assim? Nós somos um mercado importante para Marrocos? Ou nem por isso?
Então, Sr. Presidente, se me permite, eu vou tentar abordar a sua questão numa perspectiva estratégica e depois numa perspectiva prática. Pode ser? Porquê? Numa perspectiva estratégica, isso que ou pelo menos do nosso entendimento do que é a estratégia de Marrocos. Portanto, estamos a falar do que nós compreendemos, do que os outros... A referência do embaixador de Marrocos em Portugal está certíssima. Isto é, se eu fosse marroquino, eu também queria diversificar a minha relação comercial. E ainda por cima, diversificar mais com um país que está dentro de um bloco económico como a Europa, que é Portugal, não é? Portanto, e tem uma dimensão populacional, é um terço, não é? Estamos a falar de 10 milhões versus 36. Mas quer dizer, tem uma dimensão com a qual eu posso lidar versus outros países que têm uma dimensão maior e, portanto, poderão tentar impor um relacionamento mais, diria, quer dizer, direcionado, chamemos-lhe assim, estou a tentar ponderar lá, mas isto é, de um ponto de vista de estratégia de Marrocos concordo plenamente e faz sentido e eles próprios têm-nos dito isso, nomeadamente têm apelado bastante e têm até dado bastante espaço para podermos entrar, por exemplo, em alguns dos projetos deles de infraestrutura, porque eles próprios sentem que têm uma dominância de participantes de outros países europeus, nomeadamente, não é? Portanto, aqui vizinhos nossos, mas também mais a norte da Europa, nomeadamente França e Espanha. E, portanto, de um ponto de vista estratégico, 100% de acordo. Agora, de um ponto de vista prático, vemos que há, de facto, um conjunto de barreiras. Algumas são impostas a nível europeu e que nos afetam a nós, mas também algumas barreiras, por exemplo, às vezes de procedimentos internos dentro da burocracia marroquina, que complicam ou operações comerciais. Eu dou-lhe um exemplo. Vemos muitas vezes a não aplicação da Convenção de Dupla Tributação. E daí muitas das licenças que eu estava a referir há pouco fazemos junto à autoridade fiscal marroquina a dizer, olha, desculpe lá, mas tem de devolver este imposto porque não o devia ter cobrado. Isso acontece com demasiada regularidade, chamemos assim. Segundo aspecto, temos depois um conjunto de barreiras não tarifárias de natureza regulamentar que nós consideramos que é importante realçar que se Marrocos quer mesmo a participação mais efetiva, seja comercial ou de investimento, é importante também trabalhar nisso, tal como nós fazemos isso também cá em Portugal em relação a outros investidores. Terceira dimensão, nada como passar a mensagem aos outros empresários portugueses como Marrocos é um mercado interessante, através dos que lá estão presentes. E daí temos feito este esforço em conjugação com as embaixadas, mas quer dizer, através sobretudo da nossa delegada, a professora Joana Neves, de identificar, e isso já estava feito, mas quer dizer, de realçar a verdadeira importância de resolver os custos de contexto de quem produz localmente. Sejam às vezes pequenas quesílias de licenciamento, sejam às vezes alguns problemas mais abrangentes de enquadramento burocrático ou administrativo, e isso tudo seriam sinais ainda mais positivos para a atuação portuguesa. E, portanto, o que eu acho que é fundamental é que Portugal mantenha uma tónica de, sim senhor, nós estamos muito interessados, ficamos muito contentes de saber que também estão interessados, mas é importante fazermos este trabalho em conjunto. Eu espero ter respondido da melhor maneira, Sr. Presidente, mas...
Uma última questão da minha parte, relativamente à questão do transporte marítimo, é uma questão estratégica para as mercadorias também? Há alguma avaliação feita nesse domínio? Tem uma opinião sobre este tema ou não?
Ora bem, ter uma opinião por motivos e, vá lá, obrigatoriedade profissional tem que ter, Sr. Presidente, não me safo de ter de exprimir. Se há estudos, sim, há alguns dados que têm sido nomeadamente articulados até entre nós e a nossa embaixada em Rabat, e eu creio que a embaixada e a delegação da ICEP têm feito algumas análises adicionais. Sei que o embaixador cá também tem feito. Ora bem, o ponto aqui, mais uma vez, é o seguinte. Há uma barreira comercial para as vendas, de um ponto de vista logístico, para Marrocos? A resposta óbvia e direta é não. Agora, a pergunta-chave é, mas pode-se melhorar? Podemos ser mais eficientes? E a conclusão é que sim. Quer dizer, se nós tivéssemos transporte marítimo que pudesse, inclusive, ferries que possam levar caminhões, há todo um processo de transporte que pode vir de caminhão de Espanha, se calhar do sul de França e de Portugal, que depois entraria no ferry e chegaria a Tanger e seguiria, não é? Seria mais fácil. Naturalmente, dependendo do preço desse ferry. Também é preciso não esquecer isso. Porque, como é óbvio, ninguém vai operar uma linha de ferry sem ela ser rentável, não é? Agora, de um ponto de vista de eficiência, essa é uma diversificação que nós consideramos ser positiva. O que é preciso é garantir que há alguém que tem interesse em operar esta linha de ferry. Eu creio que se tem trabalhado nesse sentido, em ambos os lados, aí até diria uma excelente coordenação entre as duas embaixadas, não é? Para, de facto, se aferir se a oportunidade real existe. A verdade é que nós, pelo volume de contentores que é enviado para Marrocos e também pelo volume de caminhões que muitas vezes deixam ou que vão através de Espanha, tudo indica que poderia haver interesse comercial em se poder estabelecer esta rota, uma rota direta de Portugal para Marrocos, versus as rotas existentes em relação à Espanha. Relativamente à minha opinião, é preciso não esquecer que isso manifestamente é muito útil para Portugal, mas ainda é mais útil uma estratégia de diversificação também para Marrocos de acesso à Europa, não é? Porque a partir do momento em que estão Portugal, estão na Europa. E, portanto, isto é de facto aquelas circunstâncias em que, se existir viabilidade económica e alguém que queira operar essa linha, de facto é o win-win para os dois países. Espero ter respondido, Sr. Presidente. Portanto, de forma muito concreta, se é algo que faça sentido os seus deputados apoiarem o conceito ou a possibilidade, a minha opinião seria que sim. Agora, é preciso é garantir esta viabilidade, porque eu não acredito que nem a parte marroquina nem a parte portuguesa estejam dispostas a subsidiar este mecanismo de transporte, não é? Já Obrigado. Para não falar de algumas regras de concorrência europeia que não nos permitem também fazer algumas dessas coisas.
Sim, em termos simples, era mesmo essa a questão, se fazia sentido ou não, e para termos mais alguma informação, não sei se Maria Luz quer mais alguma questão. Caros colegas, uma pergunta sim, colega Alexandra Tavares de Moura.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento. Eu tenho uma curiosidade relativamente à indústria farmacêutica e à presença comercial em Marrocos, especialmente por causa das questões técnicas e específicas dos regulamentos no que toca a esta área. Gostava de perceber se esta é uma das áreas que contribui para o rol das preocupações técnicas e fiscais que logo no início desta nossa conversa o Sr. Presidente colocou.
Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta. E eu diria, relativamente a questões fiscais, eu diria que serão epifenómenos neste setor. Nós temos uma presença através da empresa Tecnimed, que tem uma produção relevante em Marrocos. Essa é uma empresa da região até de Lisboa e tem, sim, tem levantado algumas questões relacionadas com o problema de licenciamento local. Portanto, é até uma questão muito prática relativamente à localização onde estão. Isso tem sido levantado, só que tem depois todo um conjunto de órgãos decisores e de camadas político-administrativas em Marrocos que tornam o problema particularmente complexo e já abordado há vários anos. Mas, portanto, se está dentro do grande universo das principais preocupações, eu diria que não. Eles têm lá uma operação até particularmente interessante e exigente, complexa, até do ponto de vista químico. O que produzem em Marrocos é de alto valor acrescentado, de forma muito prática. Foram para lá já há vários anos, portanto, conhecem muito bem o mercado. Mas sim, quer dizer, depois surgem estas questões que são, nós chamamos de custos de contexto de investimento, tal como de vez em quando também temos cá alguns, infelizmente.
Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Se não, tenho aqui uma última relativamente às questões de energia. Eu creio ter percebido, enfim, de uma forma muito sumária, o que é que está em causa. Eu pergunto se o AICEP também acompanha este dossiê da energia e das ligações e se tem havido alguns desenvolvimentos recentes e quais são as perspectivas, porque julgo que para nós, para o país, é um tema muito, muito, muito relevante. E já agora, se há alguma informação que possa partilhar connosco, também lhe agradecia.
Ora bem, Sr. Presidente, sim, nós acompanhamos tecnicamente o dossiê da ligação. Aliás, isso é feito, obviamente, quando eu aqui refiro a embaixada e havendo, obviamente, um delegado da AICEP, normalmente isso é tudo feito sempre em sintonia, portanto, como é natural, a nossa delegada está em perfeita sintonia com o senhor embaixador. Só para lhe dar um exemplo prático do dia-a-dia, e na semana passada falei com os dois, precisavam de esclarecer uma coisa, estavam os dois na mesma sala e falaram comigo, é assim que isto funciona e bem. E portanto, nós acompanhamos, de facto, tecnicamente, já há vários anos, esta questão da ligação direta entre Portugal e Marrocos. Consideramos que esse é, de facto, um projeto estratégico para ambos os países, por uma questão de diversificação e de acesso a mercados. É preciso não esquecer que, tendo acesso ao mercado marroquino, nós ficamos com a possibilidade de exportar diretamente a energia para Marrocos. Não nos esquecendo também que Marrocos, quando tiver uma capacidade muito grande, nomeadamente de energia renovável, também ficará com uma grande capacidade para exportar para cá. Mas no final do dia, acaba por ser sempre interessante, nem que seja de um ponto de vista de segurança de abastecimento do país, não é? E de diversificação de risco. Eu sei, e bem, felizmente não temos nenhuma contenda com o nosso país vizinho, mas a verdade é que termos mais alternativas é sempre positivo. E, portanto, esse é um dossiê que temos acompanhado. Durante dois anos surgiram vários problemas técnicos, nomeadamente a nível de informação regulatória a partilhar entre Espanha, Portugal e Marrocos. Portanto, eu diria que aqui havia assim uma espécie de ping-pong às três tabelas, mas eu creio que as coisas mais ou menos se resolveram. E, portanto, entretanto, tem-se avançado no concurso público para exatamente se poder implementar o cabo. Dentro da energia, há outras oportunidades adicionais para empresas portuguesas, portanto, esquecendo esta matéria infraestrutural e que também tem uma dimensão de soberania, chamemos assim, ou de segurança de abastecimento do país. Temos oportunidades muito concretas. Marrocos tem um plano particularmente ambicioso, bom, e sobretudo muito ambicioso ao nível dos países africanos, para a energia renovável, e onde nós acreditamos que, de facto, as empresas portuguesas podem ter uma participação. Nós temos, aliás, feito várias ações de dinamização e temos promovido um contacto próximo, nomeadamente com a entidade emissora de licenças de produção em Marrocos. Portanto, é um setor central para a nossa atividade e tem sido prioritário nestes últimos dois anos. E acreditamos também que em todo o universo das smart cities, portanto, da monitorização de tráfego ambiental, etc., Portugal e, sobretudo, há muitas das nossas PMEs poderão ter uma palavra a dizer. E, portanto, temos feito diversas ações de promoção e vamos fazer, ainda em 21 e 22, ações de promoção nesse sentido. Eu não me quero enganar, mas creio que a próxima ação, até de maior relevo, e digo isto a título exemplificativo, será, eu creio que daqui a 2-3 meses, onde, por exemplo, esta entidade que licencia a produção energética, convidou para uma feira muito grande que vai organizar em Marrocos, Portugal como país parceiro. E, como é óbvio, nós aceitámos e vamos trabalhar nesse sentido para ter uma representação grande e condigna da nossa oferta para podermos participar da melhor maneira. Portanto, a dois níveis, não só nas oportunidades de negócio, sejam elas de investimento ou comerciais, mas também a nível infraestrutural, sim, acompanhamos e consideramos ser um dossiê da maior importância.
Muito obrigado. Por mim, queria agradecer ao Dr. Luís Castro Henriques, Presidente do Conselho de Administração da AICEP, e à Dra. Rita Araújo, Administradora do Plano da Rede Externa, a disponibilidade para partilhar connosco. Julgo que foi muito interessante para nós. Nós estamos há muito poucas semanas a iniciar este trabalho e gostaríamos de o fazer, enfim, com grande empenho, com grande dedicação e, sobretudo, nas várias dimensões, fazer com que este trabalho contribua para aprofundar as relações entre os países e ajudar, no fundo, do ponto de vista comercial, cultural, mesmo político, aprofundar essas relações. E, portanto, agradecer aos dois a disponibilidade, manifestar também a nossa disponibilidade enquanto membros deste grupo de amizade, enquanto deputados, para aquilo que entenderem útil e pertinente, e, portanto, espero que numa próxima oportunidade possamos, já com mais informação, já com outro tipo de questões, porventura mais práticas e mais imediatas, voltar a falar e sinal de que o trabalho avançará e que o nosso papel, enfim, terá a utilidade e o interesse que nós julgamos que deve ter.
Sr. Presidente, muito, muito obrigado. Como deve imaginar, o gosto é todo nosso. Para nós é um prazer poder partilhar a nossa perspectiva com o Parlamento e aqui em particular com o Grupo de Amizade. E, como é óbvio, toda a nossa disponibilidade para partilhar informação, para poder participar em qualquer reunião que os seus deputados considerem de relevo, ou seja de cariz informativo ou até mais opinativo. Mas há uma matéria que eu gostaria de, já que me permite esta oportunidade, se nós podemos pedir qualquer coisa, assim um bocadinho tipo sapatinho de Natal, é o seguinte: como é natural, o facto de, portanto, membros do Parlamento, deputados nossos, referirem, e tendo um grupo de amizade estruturado e constituído, como é o caso, referirem que obviamente têm um interesse e que acompanham estas matérias comerciais de forma próxima, para nós é muito útil, porque representam um interesse efetivo ao mais alto nível do país nestas matérias. E, portanto, o nosso pequeno pedido é que, manifestamente, continuem a dar atenção a estas áreas. Nomeadamente, eu sei que de vez em quando há visitas a ambos os países e, portanto, como é natural, mas isso eu tenho a certeza que a Embaixada tratará em plena sintonia com a nossa delegação, mas, portanto, se inclusive é considerarem numa visita formal que façam, agora nestes dias pós-pandémicos, esperemos nós, a Marrocos, mas se puderem ter uma pequena agenda económica que demonstre o interesse dos membros do Parlamento nisso, eu só posso dizer que numa perspectiva estratégica da ICEP e dando relevância ao tema, para nós é muito útil e só podemos agradecer essa atenção por parte dos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço imenso. Obrigado.